Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu vou aqui fazer coro com todos aqueles que elogiam o lançamento do programa Brasil Carinhoso. Todos nós que assistimos à apresentação da presidenta, que ontem foi, como eu fui, assistir o lançamento do programa, todos nós temos de reconhecer que esse é um salto positivo, que esse é um salto de generosidade que o Brasil esperou séculos para fazer. Mas eu devo dizer que nem tudo que é bom é suficiente. E o programa lançado ainda não é suficiente. Longe está. Pode-se até dizer que a própria presidenta, durante seu discurso, disse que isso ainda é pouco. Eu quero ir nessa linha que ela própria abriu à margem, de que é pouco e que precisa ser mais. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que não basta o carinho às crianças, embora eu acho que seja o mais importante. Aqui está o senador Paulo Paim, que certamente gostaria de ver também mais carinho com os aposentados. Eu, pessoalmente, gostaria de ver mais carinho com os professores. E não dá para jogar todo o custo dos salários dos professores sobre os ombros dos prefeitos. E não dá o Fundeb atual para elevar o salário dos professores como deveria. Então, em primeiro lugar, elogiando que tenha havido esse programa, esse salto, fica aqui o registro de que nós precisamos de outros carinhos. Inclusive, um carinho muito especial, se o Brasil quer ser carinhoso, com 14 milhões de adultos analfabetos que esse país tem e ainda não tem um programa avançado, radical, de erradicação do analfabetismo. Senador, é preciso ser carinhoso também com esses 14 milhões de analfabetos, com os muitos milhões de aposentados, com os 2 milhões de professores da rede pública. A presidenta ainda tem tempo de fazer esses gestos carinhosos. Cabe lembrar também que nós temos, às vezes, sido mais do que carinhosos. E não vou usar nenhuma palavra para mostrar o além do carinho. Com alguns setores, os incentivos que são dados à indústria no Brasil, os incentivos que são dados na exoneração de folha de pagamento para beneficiar empresários, a MP 563 e 564, que estão associadas ao Plano Brasil Maior, deve canalizar 65 bilhões para o setor produtivo. Ou seja, quando a gente compara esses carinhos ao setor produtivo com os carinhos ao setor social, o setor produtivo ainda está sendo melhor aquinhoado de carinho por parte dos governos. Ao mesmo tempo que eu quero elogiar o lançamento do programa, eu quero chamar a atenção de que vem depois de carinhos feitos e maiores com outros setores que talvez precisem muito menos. Mas, além disso, eu quero falar da insuficiência pela necessidade, possibilidade e exemplos que nós temos de um sistema que vá além do carinho e transforme esse país. Nós temos hoje 13 milhões de bolsas famílias sendo distribuídas. Eu estava pensando aqui, se pegasse de 2004 para cá, nem tanto de 2001, quando realmente começou no governo Fernando Henrique, e nem indo lá para trás, quando começou em 95, aqui no Distrito Federal e quase simultaneamente em Campinas, porque foram programas muito pequenos. Se consideramos mesmo de 2004 para cá, se consideramos que a idade média das crianças lá em 2004, que recebiam a Bolsa Família, fosse de 12 anos, essas crianças hoje estariam com 19. Ou seja, já são pais que recebem a Bolsa Família, porque a Bolsa Família não abriu a porta para que elas pudessem viver sem Bolsa Família. Um dia, quando contarem a história da Bolsa Família, vão reconhecer que é uma elevada generosidade, que começou lá com o senador Suplicy com a ideia de renda mínima, que eu reconheço quando coloco no meu livro que criou a Bolsa Escola. A renda mínima foi uma inspiração. Depois a Bolsa Escola. Depois, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso expandiu a Bolsa Escola. Depois, quando o México começou a Bolsa Escola, em 97, até que o presidente Fernando Henrique Cardoso decidiu expandir já em 2001, no seu segundo mandato. Há pouco, eu tomei conhecimento de um documento publicado pelo Banco Mundial, que tem um mapa por onde se espalhou a Bolsa Família e a Bolsa Escola. Em 95, só tinha dois pontinhos, Campinas e Brasília. Em 97, três países, Brasil, México e Bangladesh. Em 2008, e não atualizaram mais, já tinha México, Guatemala, Salvador, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Nicarágua, Honduras, Jamaica, República Dominicana, Equador, Peru, Bolívia, Brasil, Chile, Argentina, Nigéria, Burkina Faso, Quênia, Iêmen, Paquistão, Turquia, Índia, Camboja, Filipinas, Indonésia. Um programa que começou pequeno, no Distrito Federal, quase simultaneamente em Campinas, e que foi se espalhando ao longo do tempo. Só que o mundo e cada país só devem realmente comemorar quando o número de pessoas que precisam da Bolsa Escola, da Bolsa Família, diminuir, e não quando aumentar. Quando aumenta, senador, é prova de generosidade, mas quando diminui, é prova de justiça. O aumento no número de Bolsa Família é uma questão de generosidade. A redução daqueles que necessitam, aí sim, é uma questão de justiça. É ótimo termos governos generosos, como é a ideia da Bolsa, da renda mínima, que o senhor iniciou, da Bolsa Escola, que eu, inspirado em parte com o senhor, apenas coloquei a ideia da vinculação com a educação, e que foi se espalhando. Nós precisamos dar o salto para transformar um programa generoso em um programa justo. E, para isso, é preciso uma visão sistêmica. Além da renda mínima, que, obviamente, ninguém pode ser contra, esses programas de transferências condicionadas de renda, que é uma vertente da renda mínima, sem querer dizer qual é qual, mas como o Neandertal e os Homo sapiens, sem dizer qual é o melhor, essa vertente, as duas, só podem funcionar quando a gente tiver outros programas. E aqui, sob o nome, inclusive, de um keynesianismo produtivo e social, esse é o nome que a gente vem dando a essa filosofia de transferir renda do Estado para os pobres, para que eles produzam o que eles precisam, tal qual cuidar bem das crianças, tal qual mandar as crianças para a escola, tal qual pintar a casa onde mora, tal qual plantar árvores, tal qual aprender a ler, como aqui no meu governo, a gente pagava o analfabeto para que ele aprendesse a ler, comprando a primeira carta que ele escrevesse, senador Mozarildo, e uma ideia que a maçonaria tem apoiado. Nós precisamos de um sistema maior do que o Programa Brasil Carinhoso. Por exemplo, o programa, se a gente pegasse ao lado do programa Bolsa Família, ou Bolsa Escola, colocássemos um programa de pagar a criança que passasse de ano, mas não dando dinheiro, depositando para que ela só recebesse se terminasse o segundo grau, como fizemos aqui. Se nós criássemos o salário pré-escola, que eu defendo há muitos anos, que é o que a presidenta ontem lançou, com um nome muito simpático de Brasil Carinhoso. Na verdade, no meu governo não era salário pré-escola. No meu governo era cesta pré-escola. Porque, senador Mazarildo, a ideia de pagar para que a criança estude, não precisa de fiscalização. Se a criança está em aula, mesmo que o pai gaste o dinheiro, valeu a pena. Já com a criança de menos de 6 anos, não basta, porque se o pai gastar o dinheiro, a criança não come. Então, o que é que nós fazíamos? Distribuímos comida e brinquedos pedagógicos. Porque bicho só precisa comer. Mas criança precisa de comida e de brinquedo que desenvolva seu potencial intelectual. Como, aliás, o senador Mercadante, ontem o ministro Mercadante, falou no lançamento do programa no Palácio do Planalto. Só que eu evoluí. E na última versão do meu livro, em que eu criei essa ideia da cesta pré-escola, que eu criei no meu governo, eu avancei para o salário pré-escola. Sabe por quê, senador? Porque mesmo se a gente paga uma mãe e não o pai, dificilmente ela torra, como se diz, esse dinheiro. Ela não vai gastar antes de dar comida. Mas mesmo que algumas façam isso, é menos ruim esse desperdício de dinheiro do que a corrupção que termina acontecendo quando o governo compra comida para distribuir em espécie, em material. Então, eu evoluí para a ideia do salário para a escola, que a presidenta ontem lançou. A contratação de professores e aumento salarial, isso custaria 0,4% da receita, gente, 0,1% do PIB. Contratação de professores, lá adiante, custaria 16 bilhões, 0,4. Formação de professores, 0,01 do PIB. No último ano desse programa, custaria 0,02. Contratação de servidores, construção e equipamento de escola, implantação de horário integral, promoção da leitura, tudo isso custaria 4,5% do PIB depois de implantado. Aí sim, a gente pode dizer que, além de simples carinho, nós estamos, de fato, fazendo um gesto de amor muito mais profundo com as nossas crianças e com o futuro do nosso Brasil. Eu vim aqui, por um lado, para dizer do meu apoio, da minha satisfação de assistir ontem o lançamento do programa pela presidenta Dilma. O senador Suplicy também estava lá que eu vi. Mas também cobrar avanço. Não basta passar a mão no rosto. É preciso beijar com carinho as crianças. E isso exige mais do que R$ 70 por mês por pessoa. Isso exige um programa que permita abrir a porta para que as crianças e as famílias dessas crianças, quando adultas, não precisem mais de bolsa escola, nem de outra transferência de renda. Podemos ter a renda mínima, porque ela não tem nada, ela vai além do social. Ela é uma questão de justiça maior. Isso nós precisamos. Elogio sem cobrar é um elogio que não faz avançar. Para que haja avanço, é preciso elogio sugerindo coisas mais. Nem estou falando criticando, sugerindo saltos adiante. Eu creio que o governo brasileiro, desde Fernando Henrique, tem dado um avanço na generosidade, mas não tem dado saltos na justiça. É preciso cobrar, portanto, que além do salto na generosidade, que já é algo, a gente salte na justiça. Na justiça de não ser necessária mais bolsas. Na justiça de um país em que todos terão condições de exercer o seu próprio destino, com o seu próprio trabalho, com o seu próprio potencial, adquirido graças às rendas, graças às transferências, mas, sobretudo, graças à educação que isso propiciaria. Era isso, senador.
Vossa Excelência,
vou passar, mas eu não posso deixar sair da tribuna sem passar a palavra ao senador Suplicy, que eu fiz questão de falar no início como um inspirador, talvez, lá longe, como nosso ancestral, ao defender a renda mínima.
Prezado senador Gustavo Buarque, eu quero dizer que fiquei especialmente contente quando o vi. Eu estava mais do lado direito, você estava mais à esquerda do palco e eu notei que era muito importante o seu testemunho e a sua presença ali quando a presidenta Dilma Rousseff e seus ministros, Tereza Campelo, a Luiz Mercadante, Alexandre Padilha, lançavam e explicavam os passos do Brasil carinhoso. Tal como Vossa Excelência, eu também teria mais sugestões para caminharmos além, mas eu percebi, e Vossa Excelência aqui reconhece, que ela, a presidenta Dilma, caminha na direção daquilo que Vossa Excelência muitas vezes aqui tem pregado, da importância de se assegurar a plena alfabetização do povo brasileiro, a começar das crianças que agora, até 6 anos, terão toda a atenção, porque junto com o Bolsa Família, com pelo menos R$ 70 per capita em cada família beneficiária do Bolsa Família, há um esforço enorme para que em todo o Brasil haja devidamente as creches e outros instrumentos que ali vão na direção do que Vossa Excelência tem pregado. Eu, é fato, me lembro perfeitamente, era por volta de agosto, setembro, Vossa Excelência era candidato ao governo do Distrito Federal, e me disse: Eduardo, você não quer participar aqui, pois eu, nos comícios, e eu fui então participar, quero lançar a proposta da garantia de uma renda mínima e eu vou relacioná-la à educação, como Vossa Excelência cumpriu já na primeira semana em Paranoá, de 1995, ao tempo em que Vossa Excelência faz justiça, José Roberto Magalhães Teixeira, também lançava em Campinas um projeto de natureza semelhante. Já em 97 estava o primeiro projeto pelo qual o governo federal, apoiado por todos os partidos aqui, financiaria os municípios, começando pelos de menor renda per capita, que viessem a caminhar na mesma direção, até que em 2001 foi para todos, e daí transformado em 2003 no que hoje é o Bolsa Família. Mas eu quero até lhe convidar, senador Gustavo Buarque, será em setembro próximo, 12 a 14 de setembro, em Munique, o 14º Congresso Internacional da Beyond Basic Income Earth Network. A ministra Tereza Campelo foi convidada para, inclusive, fazer o balanço da evolução das transferências de renda e da eventual perspectiva de podermos um dia instituir a renda básica de cidadania como um direito universal de todos os brasileiros e brasileiras. Parabéns, senador Gustavo Buarque, porque o Brasil carinhoso tem muito a ver com a sua pregação de há muitos anos. Eu sou testemunho de todo o seu empenho e nós temos aqui procurado casar o direito de todos participarem da riqueza da nação através de uma renda básica com o direito universal à boa qualidade de educação. Parabéns.
Muito obrigado, senador. E, presidente, se fosse possível, eu queria mais... Presidente, se fosse possível, eu queria mais um minuto para levar adiante uma reflexão sobre o que falou o senador Suplicy. No meu livro, em que eu coloco a ideia da Bolsa Escola, não chamava Bolsa Escola, chamava-se Renda Mínima Vinculada à Educação. E lá está escrito, o senhor sabe, o meu respeito ao surgimento da ideia através do já senador Suplicy. Então é um filho disso. A única diferença é que um fica mais na renda, o outro fica na educação. Mas é um filho. Então está ali. Eu creio, já está aceito o convite, e já duas vezes o senhor me convida e eu não pude ir. Desse eu não quero faltar, porque eu acho que está na hora de se fazer esse grande balanço dos programas de transferência de renda, condicionada ou não, e o futuro disso. Eu concluo dizendo que um desses dias eu estive, senador Mozarino, em um debate no exterior sobre Bolsa Família, e todos falavam do presidente Lula e do programa Bolsa Família. E claro que a gente tem que reconhecer que Lula saiu de 4 milhões para 12. Mas eu liguei para o Fernando Henrique e disse, presidente, por que é que o Suplicy, o senhor e eu perdemos a paternidade e todo mundo só vê esse programa como sendo do governo Lula? Eu acho que a resposta dele não satisfez. Ele achou que é publicidade. Eu acho que não. Eu acho que é porque o presidente Fernando Henrique demorou demais a começar. Eu levei a proposta para ele na transição, em outubro de 94. Entreguei o livro e disse, eu vou começar isso no meu governo. E eles não quiseram. E o Paulo Renato eu levei, tem umas cartas em que eu indicava, não quiseram. E só decidiram fazer, depois que o México fez, e Gary Becker, o prêmio Nobel de Economia, começou a elogiar e sair em matéria. E depois que saiu a matéria na Time, com o meu programa aqui, ainda em 95. Ele demorou muito. O Lula teve a sensibilidade de ampliar o programa. E, obviamente, de fazer um gesto técnico, juntar todos os programas que tinham sido criados no governo Fernando Henrique em um só e gerenciar muito melhor. Lamentavelmente, mudou o nome e, ao tirar de escola para família, descaracterizou a educação e caracterizou a assistência. Ao tirar do MEC a gestão e colocar no MDS, caracterizou ainda mais como assistência. E ao misturar um programa educacional com programas de assistência, caracterizou mais como assistência. Foi um erro qualitativo com um excelente avanço quantitativo. E do ponto de vista de matar a fome, de atender imediatamente às necessidades, tem que se tirar o chapéu ao programa. Do ponto de vista de fazer justiça, no sentido de diminuir a necessidade de bolsas, ainda estamos um pouco longe. Mas, pelo menos, a presidenta ontem mostrou que estamos caminhando devagar para o meu gosto, mas na direção certa. Era isso, senhor presidente.